Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do Trademap.
Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Tradecast. E no Tradecast de hoje nós estamos aqui com o Roberto Indec, que poxa, é uma pessoa aí que está há bastante tempo no mercado, que agrega muito valor. Eu particularmente conheço aí de longa data, já vi inúmeras parcerias que você fez aí com influenciadores, de painéis, de conversas com a Bea, com o Pitch. Enfim, Roberto, prazer tê-lo aqui no nosso Tradecast e queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você, a sua trajetória no mercado, por favor.
Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela participação. Cara, tô bastante tempo, que nem você falou, né? Você me acompanha de longa data, eu sou velho, né? Mas é, tem um lado bom, acho que da experiência, do crescimento, de muita coisa que a gente vem e vai evoluindo, né? Acho que até você, Rodolfo, desde que você começou as suas postagens, tenho certeza do ponto de vista de evolução, que já cresceu muito, né? Porque no final das contas, a partir do momento que você começa a se tornar um produtor de conteúdo, você cada vez mais tem mais responsabilidade com temas. As pessoas acham que é fácil ser simplesmente um produtor de conteúdo, né, um influenciador, mas é o que dedica praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu falo isso com propriedade por toda a vivência que eu tenho ao lado dos influenciadores, né? Você tem que ter uma criatividade enorme, você tem que ter um tempo de edição, um tempo de pensar naquilo que está mais bombando aí nas redes, livros, leitura, tudo, né? Redes sociais, acompanhar tudo que está rolando, internet, enfim, notícias de mercado. Não é uma coisa simples. Estou falando isso muito mais para algumas pessoas que até, inclusive, têm interesse, né? Que eu acho que é importante, estão nos escutando aqui, crescer cada vez mais, é que algo que as pessoas, elas são profissionais hoje, têm méritos gigantes em estarem onde estão, assim, em termos de crescimento. Como você falou no Pitch Money e na Bia, né? Quando o Pitch começou com a gente, há pouco menos de 4 anos atrás, eu lembro exatamente a data, ele tinha talvez 10 mil seguidores no YouTube, não tinha nenhum no Instagram, nem Instagram profissional ele tinha. Hoje, se você for somar todas as redes dele, talvez já tenha quase 700 mil seguidores, né? Então, é um trabalho que demanda tempo, um trabalho de formiguinha. A própria Bea Aguilar também, quando começou com a gente, 3 anos atrás, tinha pouco mais de 1000 seguidores no Instagram ou no YouTube, e hoje o tamanho daquela tela é gigantesca. São duas pessoas extremamente qualificadas, né, naquilo que elas fazem. Estou dando 2 exemplos aqui, mas poderia citar você como um ótimo exemplo, assim como citar vários outros aí, e que é um processo de constante evolução, isso deve ser trabalhado. E do meu lado aqui, eu estou desde 2006 no mercado, em 2011 estava lá na Rico como analista fundamentalista, desde o dia de fundação da Rico Investimentos, né? Agora no mês de junho ela fez 10 anos, então estou 10 anos aí de XP Inc., de Grupo XP, porque a Rico foi comprada pela XP em dezembro de 2016. Só que em 2015 eu assumi uma outra cadeira, além de ser o responsável pela análise fundamentalista, que foi o time de análise técnica. Naquela época eram quase 20 pessoas, e lá a gente começou a dar uma guinada muito forte com essa parte de trading. Então ficava muito mais, de novo, responsável pela análise e responsável por gestão e projetos do time de análise técnica, né? Que estou hoje com muitos outros projetos tocando aqui à frente do grupo. Enfim, eu acho que, de novo, daquele lado de constante evolução, você tem que aprimorar o seu dia a dia e aquilo que você está buscando para você. Não dá para a gente ficar sentado na cadeira esperando as coisas acontecer. E quando você trabalha bastante, as coisas elas vêm naturais, né? Eu acho que a transformação ela vem cultural, os upgrades que você recebe, tanto muitas vezes de cargo ou de salário, eu acho que são processos naturais em termos da consequência do trabalho que você realiza, né?
Com certeza, muito bom. E eu acho que o mundo como um todo, ele está em constante evolução, tanto quem está dentro do mundo, né? Nós, principalmente, né? Quem diria que teríamos um modelo de trabalho assim, em que muitas das vezes não precisamos aí estar fisicamente em um lugar, principalmente nós influenciadores, né? De qualquer lugar do mundo, basta você ter aí conexão com a internet, conseguir acessar aí as plataformas como o Trademap, você tem ali o que é necessário para conseguir trabalhar, passar informação para as pessoas e tudo mais. E dado esse contexto, queria saber um pouco de você, né? Poxa, você falou que começou no mercado ali em 2006 e era um mercado completamente diferente, com empresas diferentes, principalmente quando a gente pensa aqui no Brasil, empresas muito mais relacionadas a commodity, empresas dos segmentos mais tradicionais, né? Poxa, a gente pensa em bancos, pensa em seguradoras, pensa em empresas atreladas a commodity. E hoje a gente está vivendo um cenário completamente diferente, né? Porque a gente já, esse ano, passou a marca de IPO do ano passado, então o mercado está bem aquecido e muitas empresas estão vindo em bolsa, são empresas aí que muitas das vezes não tinham anteriormente representantes, né? Então, ano passado, por exemplo, veio o Pets, estão vindo inúmeras empresas aí de tecnologia. Eu queria saber um pouco de você, né? O que muda para você que, poxa, acompanha o mercado, respira o mercado no que diz respeito à análise fundamentalista desses negócios? Porque Muitos investidores, quando entram aqui no mercado, querem ler o Investidor Inteligente do Graham, por exemplo. E, cara, faz muito sentido e ele traz muitas informações valiosas ali. Mas é difícil você conseguir valorar um ativo hoje, levando em conta em relação ao preço e valor patrimonial, porque já não é uma métrica que é amplamente utilizada e faça tanto sentido assim nos negócios, né? A gente está olhando muito mais para growth e tudo mais. Então, queria saber um pouco de você, né? Como analista fundamentalista, como é que mudou essa questão da avaliação dos negócios ao longo do tempo?
Olha, mudou muito, viu? Eu acho que o mercado, assim como a gente estava falando de carreira aqui, de constante transformação, eu acho que o mercado também passa por isso, né? Em 2006, a gente não tinha o nível de tecnologia que a gente tem hoje, muito diferente. Aliás, não tinha nem rede social, né? Para falar mais a verdade. Os custos de transação eram elevadíssimos. As pessoas que estão nos escutando agora não sabem, mas até poucos anos atrás, antes de começar um pouco de febre do home broker, talvez 2010, 11, 12, em que surgiram algumas plataformas digitais de investimento, a gente tinha aí um custo de corretagem que era R$ 25,21, mais 0,5% da operação. Né? Para quem ia operar R$ 3, R$ 4, R$ 5 mil, inviabilizava. Imagina para quem ia operar R$ 100. Hoje não, hoje com R$ 100 você já consegue, pô, é custo zero. Né? Então, só nisso, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de redes sociais, a gente está falando de muita coisa aqui que evoluiu no mercado ao longo desses últimos 15 anos, inclusive informações. Né? Porque antes era difícil você ter informação, hoje você tem informação demais. Então você precisa filtrar um pouco essas informações. E aí vai muito no campo do que você está falando, da análise fundamentalista. Isso porque, assim, já li o Graham, já li ali atrás também o livro que você está colocando da Modaran. Eu sou entusiasta, sempre gostei bastante de análise fundamentalista. Mas é interessante, né? Como você vai lendo esses livros, principalmente os livros americanos, tem algumas sinergias aqui com o Brasil, mas também tem coisas que são muito diferentes, né? Que são particularidade deles. As pessoas acham que lendo simplesmente esse livro, ou esses livros, elas acham que elas têm para dentro de si aquilo que é correto já do ponto de vista de análise para mercado financeiro, né? Eu mesmo, em 2010, acho que eu tinha um blog, quando eu estava nos Estados Unidos, estava viajando lá, estudando, eu criei um blog em cima de um livro do Buffett, por mais que ele nunca tenha escrito um livro, mas era Buffettology, que foi escrito em cima da construção da história dele. Eu fiz o valuation do Bradesco e coloquei em próximos 10 anos, como seria e tal. Mas é muito diferente, a gente tem características muito peculiares aqui, né? O nosso sistema tributário é muito diferente deles, o nosso sistema político é bizarramente diferente, a gente já sabe. Eu acho que os ruídos de curto prazo aqui são bons e ruins ao mesmo tempo, né? São bons do ponto de vista das oportunidades que elas podem ser geradas dificilmente num mercado desenvolvido, como o mercado americano, alguns mercados ali na Europa. Você vai ter tanto ruído de curto prazo que podem gerar boas oportunidades para os investidores que estão olhando valuation, que estão olhando um pouco mais crescimento, né? A gente viu agora nessas últimas semanas, últimos meses, algumas empresas de tecnologia, as oscilações, essas ações foram muito fortes por conta dos títulos norte-americanos de 10 anos, né? Mas assim, de novo, são raros os movimentos como esse. Aqui não, aqui em função de política, principalmente, né? A gente tem o tempo todo aí oportunidades boas para serem aproveitadas, né? Mas e aí, o que eu recomendo para as pessoas, né? Que eu estou falando que livro americano não funciona. Não é que não funciona, é que eu acho que tem muito mais que a gente tem que ir além disso. E aí eu acho que hoje tem muitos influenciadores que trazem perspectivas positivas. Influenciadores, especialistas e analistas. Eu vou colocar os três no mesmo hall, porque eu acho que tem muita gente boa hoje nesse mercado nacional aqui que dá para as pessoas acompanharem e tirarem algumas conclusões, um aprendizado um pouco de mercado de Brasil, e não só o mercado de livros, principalmente por conta das especificidades que a gente tem nos Estados Unidos, né?
Acho que estar atento a isso é fundamental, e de novo, né? Às vezes o que o investidor americano tem como dificuldade, a gente aqui no Brasil tem que olhar de uma outra ótica, né? Porque a gente está enraizado em um ambiente de um país emergente que tem uma moeda que mundialmente ela é fraca, que, poxa, nos últimos 70 anos a gente teve aí mais de 6 moedas diferentes, então é um contexto diferente. E até somado a isso, eu queria entender um pouco de você, Roberto, essa questão de você ver o investidor brasileiro olhando para outras possibilidades, né? Eu digo fora do Brasil, porque até mesmo tem movimento interno aqui da própria B3 de trazer cada vez mais BDRs, né? Então teve aquele movimento das BDRs que antigamente eram só para investidores qualificados, agora passaram a ser para investidores tradicionais. Tem vários BDRs de ETFs também que vieram para cá. Então, poxa, se eu quero investir em empresas de tecnologia americana, por exemplo, no passado eu só conseguiria pelo ETF QQQ, ou outros ETFs diretamente lá fora. Hoje tem, por exemplo, o Nasdaq 11, que eu consigo investir aqui da própria B3. Então, eu queria entender um pouco desse processo também, né? Porque certamente você que está acompanhando o mercado aí um pouco mais de tempo, viu, né, que, poxa, o investidor doméstico aqui, ele tinha muito da questão de, poxa, o Brasil é o país do futuro e vou continuar investindo aqui, mas eu particularmente, né, comecei a investir em 2016, vejo aí que desde 2018, 2019, o investidor está olhando cada vez mais para se internacionalizar, né, de ter parte do seu patrimônio dolarizado, porque eu acho que talvez um dos principais pontos que nós tivemos aí na pandemia foi a grande alta do dólar. E às vezes a gente olha a inflação que nós temos aí pelo IPCA e talvez ela não é o suficiente, né? Se nós olharmos para o dólar, talvez ele faça mais sentido, porque o combustível que nós abastecemos o carro está principalmente dolarizado. Você pega um celular, você pega um computador, todos os componentes, em maior parte, são dolarizados. Então, eu queria entender um pouquinho desse movimento aí, como que você vê o investidor brasileiro cada vez mais olhando para se internacionalizar.
Cara, eu acho importantíssima essa participação do investidor brasileiro olhando cada vez mais internacionalização dos investimentos. E por que que eu estou falando isso? Porque às vezes o Brasil cansa, né? Aquilo que eu estava falando na resposta anterior, dessa volatilidade de curtíssimo prazo que gera boas oportunidades, tem uma hora que te enche o saco também, né? Porque você não consegue ter muita consistência. Você compra alguns ativos que você acredita que está barato do ponto de vista de análise fundamentalista e, pô, o negócio não vai ou não ganha tração porque a política está falando um pouco mais alto. E ainda tem essa relação com o câmbio, que é muito importante, né? A gente teve uma relação com o câmbio que também apresenta uma volatilidade maluca, né? Uma hora está 5, outra hora está 6, aí volta para 5 de novo, vai para baixo de 5. E ano que vem, 2022, eleições, aí, pô, o negócio já... A gente não consegue encontrar perspectivas muito positivas em ano de eleição, né? Porque, assim, até agora a gente só tem dois candidatos aí que tá muito claro que deverão estar no segundo turno, né? Esse espaço para a terceira via, a princípio, neste momento que nós estamos gravando, no dia 12 de julho de 2021, não tem terceira via viável aqui no Brasil, né? Então eu acho que isso é importante também, que fique bem claro, que deve trazer mais oscilação para o dólar. E aí, olhando a internacionalização dos investimentos, a gente tem muita empresa boa lá fora, né? A gente não tem só nos Estados Unidos. A gente tem Estados Unidos, Europa, como você bem disse, tem os BDRs de ETFs, né? Você tem Canadá e México que estão lançados nessa semana, por exemplo. Você tem mercados asiáticos muito importantes que têm crescido muito, né? Coreia do Sul. Enfim, então você tem oportunidades interessantes. Eu entendo que é um pouco difícil para o pequeno investidor já entrar nisso, mas eu acho que, por um outro lado, quem quer olhar um pouco de consistência, com perspectiva de crescimento, um pouco mais de estabilidade e até atrelado à possibilidade da alta do dólar, olhando um risco Brasil um pouco maior, eu acho que pode fazer sentido.
Bom, Roberto, muito bom ter essa visão aí. Acho que cada vez mais o investidor tem que olhar para o globo, né? Não olhar só para o Brasil, olhar para o globo, mas assim, né? Eu acho que o Brasil como um todo, ele foi, de certa forma, um pouco amassado nessa pandemia, porque alguns países aí estão surfando super bem a retomada econômica, mas aqui no Brasil a gente não sentiu muito bem isso, até porque tivemos aí uma segunda onda, mas já conseguimos ver aí uma perspectiva bem interessante, né? Eu mesmo gosto muito de acompanhar o mercado americano, porque acredito muito que ele é um termômetro para o nosso mercado brasileiro. E quando nós olhamos para os REITs, né, que são os real estate no mercado americano, o segmento que mais se destaca esse ano está sendo de shoppings, saltando aí mais de 40%, exatamente porque estamos tendo essa forte retomada econômica. Quando nós olhamos aqui para o Brasil, nem perto disso, né? Os shoppings aí eles estão andando de lado. Se for olhar para fundo imobiliário, até com essa tramitação da possível reforma tributária, que vai impactar os dividendos dos fundos imobiliários, eles estão inclusive negativos. Então, eu queria saber um pouquinho de você, né? O que você vislumbra aqui para o Brasil, no que diz respeito aí a segundo semestre, né? A gente está vendo que o Brasil está sendo aí um dos top 5 países no mundo no que diz respeito à vacinação, né? Há mais de 20 dias vacinando mais de 1 milhão de pessoas e acredito bastante nessa retomada econômica e queria saber um pouco de você aí em relação a isso, né? O que você vislumbra, quais setores aí você vê que podem se beneficiar desse cenário e principalmente, né, se puder compartilhar aqui com os nossos ouvintes alguma empresa aí em específica que vocês estão analisando, gostam do case e podem se beneficiar disso?
Eu acho que a gente, por um lado, você tem que sustentar a sua tese, mas pelo outro, você não tem que ficar casado com nada nem ninguém, né? Esse mercado de investimentos, a gente tem que deixar bem claro isso. Não tem que ficar casado com ninguém. Se a sua tese cair por terra, você cai fora, estopa, mesmo se você estiver achando que o ativo possa estar barato, porque alguma coisa pode estar errada e que você não está conseguindo enxergar, né? Então, é importante que você pegue visões diferentes, inclusive de analistas diferentes, muitas vezes, para você tirar a sua própria conclusão. Acho que isso é importante. Mas a minha tese que eu falava desde o final do ano passado e olhando para 2021 era o quê? Três setores. Shoppings, por conta de retomada de confiança. Eu acho que a hora que retomar a confiança é muito como você disse. Depois do processo de vacinação, pô, eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, tô aqui desde que eu nasci. E eu não vejo o paulistano deixando de ir em shopping. É, aliás, já voltaram bastante, né? Então, mas a gente sabe que tem muito ainda para crescer nesse ponto de vista. Mas eu acho que isso só vai acontecer quando, de fato, a gente tiver uma retomada de confiança, uma taxa de juros um pouco mais estável. É bem verdade que o Boletim Focus vem trazendo uma perspectiva de Selic nesse ano que acaba prejudicando a performance das ações do setor de shopping, né, no curto prazo. Estados Unidos, você não tem isso. Uma taxa de juros sai de 2 para 7 em um ano. Assim como você não tinha de 14 para 2 em, sei lá, em 3, 4 anos, como a gente chegou. Então, isso aqui é muito maluco. A gente tem nossas características particulares aqui, tem que saber lidar com essa situação. Mas retomada de confiança, eu também sempre acredito em shopping exportadoras. Né? O dólar agora quase com 5,30, estava 3 semanas atrás, estava em 5 reais, agora 5,30, fica essa maluquice também. Mas eu acho que as empresas exportadoras vão continuar se beneficiando de um dólar alto, que para mim, ano que vem, eu acho que deve continuar subindo por conta das eleições. E acredito também no setor de bancos, grandes e privados. Né? Porque, apesar da concorrência, a perspectiva é que ela seja cada vez maior, eu acho que eles são transatlânticos, né? E que ainda devem navegar um pouco, mesmo que dentro dos seus sistemas, eu acho que pode haver um corte de custo significativo, aquisições também eu acho que podem ser realizadas, olhando cada vez mais para o open banking, para um mundo mais digital, enfim, de novo, a concorrência ela vai crescer, e eu estou aqui dentro do Grupo XP, estou vendo essa concorrência crescer muito forte, mas eu acho que ainda tem um pouco de espaço para os grandes bancos, olhando isso, Brasil, né? Agora, olhando um pouco lá fora, quem que pode surfar com todo esse movimento? Eu acredito muito em Mercado Livre, tenho olhado bastante para isso, XP, obviamente, também. Eu acho que são modelos de negócios diferenciados, com gestões diferenciadas, um modelo cultural que a gente tem visto aqui em XP com Open Banking e várias outras ações, várias outras linhas que eu, infelizmente, não posso abrir aqui, mas Mercado Livre também, do ponto de vista de gestão, de mudança de cultura, inclusive, de Brasil, né? Não sei se você é casado ou não, Rodolfo, mas eu estou casado e na minha casa chega todo dia um pacote do Mercado Livre, né? Impressionante como isso aconteceu e não foi só eu. Eu acho que o Mercado Livre cresceu bastante. Eu acho que do ponto de vista de cultura ele pode crescer muito mais, até pela ineficiência que a gente tem aqui de outros segmentos parecidos, até do ponto de vista de entrega de logística, né? Como dos Correios, que a gente sabe que é uma porcaria e deve privatizar aí muito em breve, né? Enfim, então é algo que vem atropelando alguns outros segmentos importantes aqui da nossa sociedade, mas que, de novo, eu acho que ainda falta um quê cultural aqui para pegar tração, isso falando especificamente de Brasil, mas é uma operação muito maior do que somente Brasil, né?
Realmente, essa questão aí do e-commerce, de comprar online, faz total sentido. E quando você pega um lugar que, poxa, você tem uma gama gigantesca de produtos, tem aí uma logística aqui, é muito assertiva, né? Você vê aí os furgões dele aí, amarelo, é sábado, é domingo, os caras não param, então realmente são empresas aí que estão disruptando.
Juro pra você, cara, é impressionante a entrega de quando você compra, assim, é 2-3 dias no máximo, se alguma coisa fora do estado que você vive, né? Então, do ponto de vista de eficiência e principalmente daquilo que a gente tem como comparativo aqui, é impressionante como tem funcionado. É bem verdade que, por exemplo, eu especificamente, Roberto, eu não gosto de comprar roupa no Mercado Livre, mas eu sei que tem muita gente comprando, né? E cada vez mais, de novo, com essa questão da pandemia, muita gente aprendeu com isso. Então, eu acho que é uma transformação cultural, falando especificamente de Brasil. Mas, de novo, o Mercado Livre é muito maior do que só o Brasil.
Com certeza. E esse é um ponto bem legal, né, quando a gente fala da análise de empresa, porque muitos investidores, quando vão olhar para questões fundamentalistas, vão querer, por exemplo, abrir a lâmina aqui do Trade Map e olhar lá para receita, para EBITDA, para lucro, para margens e tudo mais, e isso é muito importante. Só que tem um outro fator aí das empresas que são fatores qualitativos, né? O que a gente estava falando aqui, por exemplo, de Mercado Livre é uma questão qualitativa, essa logística dela, que pela qualidade que ela tem, pelo diferencial competitivo que tem em relação aos pares, ela consegue aí trazer isso em números, né? Então é uma análise que ela é muito conjunta, né? Geralmente quando o investidor chega aqui no mercado, ele olha muito mais para o ticker, para o código, olha as oscilações ali, e aquilo afeta muito ele, né? A questão do senhor mercado, né? Maníaco e depressivo, tem dia que está muito feliz, tem dia que está depressivo, só que o investidor de longo prazo, ele tem que estar aqui no mercado olhando uma ótica fundamentalista e principalmente, né? Aquilo que é quantitativo, que está no resultado, e aquilo que é qualidade do negócio, porque acho que o que essa pandemia mostrou é que, cara, mesmo bons negócios, eles podem ter cenários complicados em termos de números, por esse problema que nós tivemos, mas as qualidades desses negócios não mudaram. E aí eu queria até mesmo saber um pouco de você, o que você pode dar de dicas para os investidores que estão entrando agora na bolsa, né? Porque quando eu entrei ali em 16, a gente tinha menos que 1 milhão de CPFs em bolsa, né? E a gente estava anos e anos num platô ali. A gente não tinha um aumento expressivo de investidores. E agora a gente passou da marca aí de 3 milhões e meio e que cresça ainda mais. Então eu queria que, poxa, você com a sua experiência de mercado deixasse aqui para nossa audiência considerações para que eles possam aí ter sucesso como investidor, né? Porque, poxa, você está mais aí de 15 anos no mercado, é um sucesso nítido. Eu ouvi aqui o que o Roberto tem a dizer sobre essa questão, né? Do que um investidor de sucesso tem como característica e quem está chegando aí, o que tem que observar para ter resultado, acho que vai ser fantástico.
Legal, eu acho que primeiro as pessoas têm que dar o primeiro passo. Acho que essa é uma das grandes realidades, né? Muita gente tem medo de dar esse primeiro passo em renda variável pelo desconhecido, né? Vai lembrar que a gente aí passa dos 3 milhões e 800 mil investidores ativos, mas, cara, 4 milhões de pessoas no Brasil é um número ridículo pelo potencial que você tem, né? Então, assim, eu tenho certeza absoluta que no curto espaço de tempo, claro, se o mercado ajudar, a gente pode dobrar esse número, mas hoje talvez a gente não precisa daquele empurrão tão grande do mercado por conta dessa questão da internacionalização, né? São mais de 700 BDRs hoje sendo oferecidos. Em relação ao Brasil, a gente tem 449 empresas listadas. É nada, é nada. A gente está falando de Brasil, né? Então, eu acho que o potencial é muito grande ainda de crescimento. E para quem quer começar, vai dar o primeiro passo. E o que que eu quero dizer de primeiro passo? Pô, hoje é muito simples você abrir conta numa plataforma digital de investimento e comprar uma ação, né? E acessar algumas vezes o home broker, às vezes não é nem necessário acessar o home broker para poder comprar uma ação e muitas vezes com custo zero, né? Que isso é extremamente importante. Então, assim, o que que eu recomendo? Essa pessoa dar o primeiro passo e comprar ações de empresas nacionalmente conhecidas e que têm uma participação relevante nos seus setores dos quais eles atuam, né? Quando eu chamo de participação relevante, market share nos setores que atuam, vamos pegar aí com histórico de gestão positivo também, de longa data na bolsa de valores. O que que a gente tem? Você tem Banco Itaú, tem Bradesco, Lojas Americanas, Lojas Renner, Ambev e tem várias outras empresas. Se eu estou dizendo que essas são as melhores empresas da bolsa, não, não estou falando isso. Eu estou falando que para começar pode ser interessante as pessoas iniciarem por essas empresas, comprarem essas ações. Compra devagar, compra pouco, porque você vai acompanhando a dinâmica. A partir do momento que você dá o primeiro passo, você começa a acompanhar a dinâmica do mercado nacional, você começa a acompanhar a dinâmica do mercado de renda variável, né? E essas empresas, em geral, elas costumam ser menos instáveis do que grande parte das empresas do território nacional, né? Então, a minha sugestão para quem está começando é muito mais por esse caminho. Eu sei que vai muito diferente do que outras pessoas acabam recomendando, mas é da forma como eu enxergo o mercado que pode ser um bom caminho.
E, geralmente o investidor que está entrando agora, ele quer ser mais especulador, né? Ele quer pegar aquele case de turnaround e tudo mais, fazer, pegar aquela ação que vai multiplicar por várias vezes o capital, mas assim, acho que é muito de uma linha de você começar com aquilo que está mais próximo de você, que é mais consolidado, que vai te propiciar menos risco, porque a própria renda variável já traz risco, então dentro da renda variável tem níveis de riscos distintos. E o importante, como o Roberto bem disse aí, sem dúvida nenhuma, é começar, né? Muita gente fica aí no campo teórico, mas assim, quem tem resultado não é aquele que teoriza muita coisa, é aquele que executa de fato. E no início não vai ser fácil, mas assim, pense que hoje vocês têm um ecossistema muito melhor, tem inúmeros produtores de conteúdo, tem muito conteúdo no YouTube. Então, assim, se você maratonar um mês aí de conteúdo, certamente você vai estar aí num nível de investidor muito mais alto do que pessoas, por exemplo, há 5 anos atrás, porque hoje a gente tem um ecossistema que é muito favorável. Acho que o timing é único, né? Eu jamais imaginaria que esse mercado ia estar tão pujante lá em 2016, quando eu entrei, como está hoje. Pensei que iria continuar evoluindo e tudo mais, mas assim, o que a gente está vivendo é algo único. E Roberto, queria agradecer aqui pelo papo e queria que você deixasse aqui as suas considerações finais para quem nos acompanhou aqui, onde as pessoas podem te encontrar também, é claro, porque eu sei que você produz aí muito conteúdo, né? Não sei aonde arruma tanto tempo, eu também não sei de onde arrumo tanto, mas é aquela grande questão, né? Quando a gente faz aquilo que ama, fica nítido porque a gente arruma tempo, porque o que a gente quer é de fato agregar valor para as outras pessoas.
Cara, perfeito, né? Acho que você terminou com uma frase aí ótima, né? Quando você faz o que realmente você gosta, muda muito a sua perspectiva de produção de dia a dia. Não estou falando produção de conteúdo, né? Mas produção em termos de trabalho. E primeiro eu queria pedir desculpa pro pessoal que tá escutando aqui, se tá muito barulho. Tô aqui do lado de uma mesa de operações aqui hoje, precisei vir ao escritório, então gravando aqui. Mas é bom porque, por um lado, o pessoal tem um pouco da sensação aí, tem um barulhinho que tá o tempo todo aqui, alguma operação que tá sendo executada aqui do meu lado. E, cara, para quem quiser me procurar, o meu Instagram é @noradardodinheiro, YouTube eu tinha, mas infelizmente tive que parar pela questão de tempo, mesmo que aquilo que a gente estava falando. Mas Instagram é @noradardodinheiro, tudo junto. E, pô, eu acho muito legal o trabalho que você vem fazendo e que esses influenciadores vêm fazendo para trazer cada vez mais gente para o mercado. Eu acho que é muito importante esse trabalho de educação financeira, que infelizmente nós não temos isso, nem do governo federal, nem estadual, nem municipal. Eu não estou falando desses atuais, mas estou falando de sempre, né? Nós nunca tivemos isso, infelizmente. Mas eu acho que todo esse trabalho tem sido feito por muita gente aí, é muito importante para trazer as pessoas físicas para a Bolsa de Valores, mostrar a importância do mercado de capitais, do crescimento, enfim, eu espero que isso possa progredir cada vez mais, porque o benefício não é só para o especulador, o benefício não é só para o pequeno investidor que quer ganhar dinheiro, o benefício é para todo o sistema, para as empresas, para o mercado de capitais como um todo, porque quando uma empresa vai entrar na Bolsa, ela está entrando justamente para captar dinheiro para financiar outros negócios. Então, é importante que se entenda muito bem, que fique muito claro isso, né? Que se, a empresa ela não entra simplesmente, ah, vou beneficiar especuladores. Não, não tem nada disso. A empresa está entrando para captar dinheiro para ela crescer, né? Então, se ela está crescendo, ela está fazendo a economia gerar mais, ela está contratando mais gente, enfim, e a consequência natural é de se começar a fazer um trabalho cada vez melhor de governança, contratando pessoas mais qualificadas, gestão mais efetiva, enfim, fazer você, a empresa, crescer cada vez mais. Tá, então, agradeço muito aí o espaço de vocês. Muito obrigado, foi muito bom esse papo, viu?
Show, Roberto, valeu demais. E para você que ouviu e curtiu esse Tradecast aqui, aproveita para compartilhar com seus amigos, seguir o Trademap aí nas redes sociais e até a próxima.
Siga nosso perfil no Instagram, @trademap. Agradecemos por ouvir mais um Tradecast. Até a próxima.